Muito bem, o debate sobre poluição sonora, perturbação de sossego, os encaminhamentos. Eu estou recebendo aqui o promotor Gustavo Tourinho, que puxou esse debate, o capitão e comandante da primeira companhia, capitão Airã, que é polícia militar que está responsável por esse trabalho também de acompanhamento, o delegado Biratã Rocha, para falar das implicações legais, inclusive, na delegacia de polícia de casos relacionados à poluição, o que é que a lei diz em relação a isso, qual a abordagem, por exemplo, a reincidência. Edgar Santos, secretário de Cultura e Esportes, responsável pelo trabalho de acompanhamento e fiscalização pela Prefeitura, está o Totônio Vieira aqui também conosco. O Celso Brandão está ouvindo representantes de bares aí para saber como é que eles estão vendo essa medida. E você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap, para falar sobre o tema. Eu queria começar pelo doutor Gustavo para falar, que ele esteve aqui anunciando, nós tivemos uma audiência pública no começo do mês, e essa audiência pública desencadeou outras reuniões que estão desencadeando o plano de ação que vai ser tomado em relação à fiscalização. Doutor Gustavo, bom dia, prazer tê-lo conosco, e quais os principais encaminhamentos que estão sendo tomados a partir desse debate?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Rádio PGU. Desse trabalho todo, desse processo de debates, de encontros e reuniões com a equipe da Prefeitura, resultou já um produto, né, concreto, que é um termo de ajustamento de conduta, um termo de compromisso, né, tendo em vista a frequente infração ou frequentes infrações à lei de maneira geral e no tocante principalmente à perturbação do sossego, nós houvemos por bem, portanto, regulamentar o funcionamento de bares e restaurantes. São dois frontes que constam aqui desse TAC. Bares e restaurantes, né, a poluição sonora que a gente verificava, cuja fonte eram esse tipo de estabelecimento, e veículos de publicidade no comércio durante o dia.
Uhum.
Né? Então, o que foi regulamentado com relação a isso e o que ficou exigido, estabelecido a exigência de que a Prefeitura monte uma equipe para uma fiscalização constante, né, sob pena da própria Prefeitura, do próprio prefeito, pagar uma multa a ser revertida ao Fundo do Meio Ambiente, já que a poluição sonora é matéria afeta ao meio ambiente, né, e, claro, uma questão de saúde pública. Então, vamos lá. Segundo o TAC, e a fiscalização se dará no seguinte sentido: o horário de funcionamento dos bares e restaurantes entre domingo e quinta-feira ficará limitado a 2 horas da madrugada, né, para sua função primordial, que é venda de comida e bebida. Isso de domingo a quinta, até 2 horas da madrugada, no funcionamento normal. Caso haja autorização para a realização de eventos com atração musical, o seu término se dará até no máximo 1 hora da madrugada. Isso para os dias entre domingo e quinta-feira. Nas sextas e sábados, nós prorrogamos esses prazos da seguinte maneira: até 3 horas para o funcionamento dos estabelecimentos e até 2 horas da madrugada para a execução de som ao vivo. Em todos os casos, se exigirá autorização para a realização do evento, com antecedência mínima de 15 dias, outorgando-se no máximo 2 autorizações por mês para cada estabelecimento. Ou seja, cada estabelecimento terá o direito de, no máximo, 2 vezes por mês, realizar um evento. São 2 eventos por mês para cada estabelecimento. Lembrando, voltando a lembrar, a função do bar e do restaurante, o alvará, o motivo, o fundamento principal é venda de comida e bebida, não é realização de eventos.
Uhum.
Né? Isso não vai obstaculizar de modo algum a fiscalização com relação ao volume do som. Ele vai estar lá, podendo executar o seu som, o seu evento, mas a gente já está já municiado com os aparelhos decibelímetros. A Prefeitura Municipal adquiriu e já cedeu a promotoria, já vai fazer sessão à Polícia Militar, né? E esse TAC exatamente obriga a administração municipal a manter uma equipe, né, coordenada e em contato constante com a promotoria, com a Polícia Militar, para promover a fiscalização desse novo regramento. Uhum. Né? Com relação aos veículos de publicidade do comércio, a gente marcou já uma inspeção para o dia 6 de junho, a partir das 8 horas, no estádio de futebol do município.
No Vianão.
Cujo nome...
Vianão.
Eu não sei.
Vianão. É isso.
É. Uhum. Dia 6 de junho, a partir das 8 horas, no estádio Vianão. É. Para que, a partir daí, feita a vistoria com o aparelho, com o uso desse decibelímetro, se constatar a possibilidade de conceder o alvará para a circulação desse veículo. Né? Cujo dono terá a obrigação de disponibilizar contínua e destacadamente em todos os lados dos veículos a identificação do seu responsável. O funcionamento se dará no período de segunda a sexta, das 8 às 12, das 14 às 18, e aos sábados, das 8 às 12. A circulação de tais veículos não poderá ser feita de modo algum, não será permitida em logradouros onde se situam órgãos públicos, bancos, igrejas em funcionamento, né? E no limite máximo de 100 metros de distância dessas instituições. Né? Fica também terminantemente vedada a circulação de veículos puxando os chamados paredões ou minitrios, que sequer serão submetidos à vistoria agendada. Então, se o senhor tem seu paredão, nem lá compareça.
Nem apareça,
por favor, para não dar trabalho para a gente de voltar a explicar isso aí. Não serão toleradas também a execução de som em caixas fixas. Não. Isso aqui, esse item não foi colocado.
Mas tudo bem, uma dúvida. Motossom, há permissão para funcionamento ou não? Que é uma coisa que cresceu muito também aqui, né?
Isso. Olha bem, se a gente fosse observar com rigor
a legislação
de trânsito, o Código Nacional de Trânsito, não seria permitido. Uhum. Mas, infelizmente, isso é um ponto que a gente vai ter que trabalhar, né, no futuro próximo, para ter uma certa ordenação no trânsito aqui, ou municipalização, porque a balbúrdia, o termo da moda, é generalizada. Uhum. Né? Infelizmente, aqui é uma cidade bem cuidada, até bem tratada, né? Bonita, né? Uma cidade do interior agradável. Mas quando vê essa parte aqui de mobilidade
ordenamento.
E de ordenamento da coisa, a pessoa sofre uma decepção. Uhum. Né? Eu, inclusive, voltando ao item dos bares e restaurantes, Nil, o que ficou também terminantemente vedado foi a execução de caixinhas de som em mesas ou som de veículo automotor. Que isso aí não sou eu que estou dizendo, é o Código Nacional de Trânsito também. Pelo que será responsabilizado administrativamente o proprietário do estabelecimento, além da responsabilidade criminal por perturbação do sossego do dono das caixas e do automóvel, né? E do dono do bar e restaurante. A gente não impôs, que já houve essa imposição aqui, de tratamento acústico, certo? A gente estabeleceu da seguinte forma: o estabelecimento quer demonstrar que possui isolamento acústico, não emitindo qualquer nível de ruído para sua área externa, poderá executar som até o horário limite de funcionamento. Então, vamos lá. Se sexta e sábado a gente está estabelecendo aqui que o horário de funcionamento é até as 3 e a atração musical pode ser até as 2, se ele provar que ele tem e passar na vistoria especializada, específica, inclusive pelo Corpo de Bombeiros, que ele tem esse tratamento acústico, ele vai poder executar o som até as 3 horas da manhã. Não vamos admitir uma prorrogação disso, até pela questão, e o capitão aqui sabe muito bem, o delegado, de segurança, né? De segurança pública, de estender muito essa permanência, bebedeira, faca, e aí só vai para facada, tiro, claro. E por aí vai.
Uhum. Muito bem. Eu estou aqui também com o capitão Airan, gentilmente representando a 1ª Companhia, o 23º Batalhão. Agradecer também ao coronel Alex por ter articulado. Capitão, o que é que vai caber à Polícia Militar nesse plano de ação anunciado em conjunto pelos órgãos de controle, puxado aí, coordenado pelo Ministério Público? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, é um prazer, certo? É um bom dia a você, Nil, ao as autoridades aqui presentes, doutor Gustavo, doutor Biratã, secretário Edgar, demais pessoas aqui presentes. Bom dia também aos ouvintes da rádio, certo? E a todos os cidadãos da cidade de Afogados da Igazeira e região circunvizinhas. A Polícia Militar cabe a aplicação da lei, né? O cumprimento da aplicação da lei. O que está estabelecido na lei é o que a Polícia Militar tende a fazer, certo? De forma discreta, de forma igualitária, certo? Com imparcialidade, né? Uhum. Aqueles que cometerem o ato de transgressão da legislação, principalmente neste caso que estamos debatendo, será devidamente, certo? Conduzido para a delegacia, certo? Onde, na pessoa do Dr. Biratã, nosso delegado municipal, serão tomadas as providências quanto a inquéritos policiais. Não tem nada a aumentar nem acrescentar, só que a Polícia Militar vai fazer a parte dos rigores da lei, certo? Todo cidadão tem o direito a ter a paz pública, certo? Todo cidadão tem direito a ter a tranquilidade, certo? A cidade tem direito ao ordenamento público, ao ordenamento jurídico, certo? Para ter uma vida de rotina normal, como em qualquer outra sociedade. E a Polícia Militar vai garantir isso, certo? Através do nosso trabalho preventivo, atuante, certo? Com abordagens, certo? Com novos projetos também que estamos lançando agora sobre trânsito, né? A partir de junho, para que possamos dar continuidade, certo? Aquilo que está estabelecido na legislação brasileira.
A Polícia Militar, a gente acompanha muito, por exemplo, os termos de ajustamento firmados para eventos maiores, inclusive. Mas não havia um TAC tão detalhado como esse, pelo menos na história recente, o primeiro que se tem notícia, com esse rigor de detalhes, com horário, com delimitações. O que eu quero saber é se isso, até que ponto isso ajuda. Me parece que é importante, porque a polícia tem dito que a partir de determinado horário, o aumento e a perspectiva do número de ocorrências é muito grande em bares. Então, me parece que o senhor também concorda com essa definição de horário de encerramento, né?
Plenamente. Eu sou uma das pessoas que é como a gente está logo na primeira linha de ação, certo? Concordo com esse TAC. Antes haveriam, foram registros aqui no município de atas e reunião que não tinham o mesmo poder do TAC, certo? O TAC é um conjunto de conscientização daquelas normas que devem serem seguidas, aquilo que está estabelecido na lei, orientando as pessoas, certo? Definindo a competência de cada um, não é isso, doutor Biratão? Certo? Para que se possa aplicar, certo? A Polícia Militar vai seguir as normas que a lei está estabelecida conforme foi acordado no TAC, certo? Nada mais do que isso, né? E para a Polícia Militar, que nós estamos nesse trabalho do Pacto pela Vida, excelente o TAC, excelente porque nos ajuda, certo? A garantir uma melhor segurança para a população, certo? Realmente, você sabe que, dependendo do horário, o consumo de bebida faz com que gere maior número de ocorrências. Ocorrências essas que podem ser leves, médias ou graves, né? E que são conduzidas para a Polícia Civil, onde a Polícia Civil vai fazer o discernimento, certo? De qual aplicação legal para aquele caso, né? Que isso é no caso do Dr. Biratã, que pode dar a melhor explicação.
Muito bem. É com ele que vamos conversar agora. Agradecer também ao Dr. Biratã Rocha, delegado de Afogados da Engazeira. Dr. Biratã, bom dia. Que avaliação o senhor faz desse TAC e o que, em linhas gerais, diz a legislação sobre tudo isso, perturbação do sossego? Onde é que podem haver implicações para quem tentar ainda, que eu quero acreditar que ninguém seja louco de tentar enfrentar o que está definido aqui no TAC, mas poderemos ter, eventualmente, alguém que fuja do que foi acordado. O que é que diz a legislação sobre isso? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia às autoridades que estão aqui presentes aqui na mesa. Todos com intuito em melhorar não só o ordenamento, mas, desculpa o pleonasmo, mas a organização da cidade como um todo. De início, tendo a parabenizar em relação a tal movimento, porque, como a audiência é regional, a gente está esquecendo que o intuito também é passar para a região tais informações. Exato. Porque a cidade de Afogados hoje é uma cidade núcleo do Pajeú. A gente está vendo a tendência de que as pessoas estão vindo não só atrás do comércio, mas também atrás de lazer na cidade de Afogados. Então, não precisava, não deveria ser definido apenas aos cidadãos afogadentes, uhum, que a gente vê e escuta o dia a dia, vamos dizer assim, entre aspas, a fofoca, uhum, da pressão que está sendo instituída, mas que todos da região, quando venham, já tenham conhecimento do que vai acontecer de agora em diante. Justamente porque estava uma coisa complicada, estava sem ordenamento. Complementando aqui as vozes do Dr. Gustavo, a gente tem que colocar em foco que, a partir do momento desse novo termo de ajustamento de conduta, não só as contravenções de perturbação do sossego e perturbação ao sossego do trabalho vão ser colocadas em aplicação no dia a dia em termos de delegacia. Mas o próprio crime de poluição sonora, que tem reclusão de 1 a 4 anos, ele vai ser colocado em vigor. Haja vista a prefeitura ter adquirido decibelímetros e pode constatar esses níveis além do colocado, não só na legislação federal, mas no próprio termo de ajustamento de conduta, do qual eu vou passar aqui, lendo aqui superficialmente o termo de ajustamento de conduta estabelecido entre o Ministério Público e a Prefeitura, especificamente na parte residencial, que é o que a gente está querendo organizar no primeiro momento. A gente vê a limitação entre das 7 às 18 horas em 65 decibéis e das 18 às 22 horas em 60 decibéis e das 22 às 7 horas em 50 decibéis. Isso anexado, vinculado a esses horários estipulados de domingo a quinta e sexta e sábado, através da fiscalização do Ministério Público, da fiscalização da Polícia Militar, isso cabe a prisão em flagrante. Então, o mero termo, o TCO, né, como é bem conhecido, uhum, ele vai ser uma opção, mas não vai ser mais a única opção. A gente vai começar a afetar não só na parte do bolso, que eu vejo como uma parte bastante incisiva as perturbações, mas também a parte criminal. Então, a pessoa vai pagar a multa, a pessoa vai responder a um inquérito policial, a pessoa vai ser autuada em flagrante delito e, em virtude da legislação aceitar, vai vir a pagar a possível fiança. Então, vai ser uma série de fatores que irão convergir para que a gente possa, de uma vez por todas, organizar a urbanização das cidades em todos os termos. Se a gente olhar direitinho o termo de ajuste de conduta, como o Dr. Gustavo falou, a gente tem que ver que o bom senso foi prevalecido. Se a gente fosse organizar o termo de ajustamento de conduta de acordo com a legislação federal e as resoluções do CONAMA, a coisa ia ser pior. Porque é uma coisa bem rígida. A gente, só para você ter uma noção, Nil, nesse momento mesmo que a gente está aqui, acusticamente, eu acho que a gente está ultrapassando as normas federais. Para ver como ela tende a ser
rigorosa,
uhum, frente a sociedade como um todo, a comunidade. Mas a audiência pública foi muito boa, reuniões que a gente teve com autoridades públicas, o secretário Edgar sabe muito bem disso, a gente queria o bom senso e a gente também levou em conta a cultura da região e da cidade especificamente. A gente sabe que a cultura do sertanejo é utilizar mesas em calçadas, coisas que a legislação não permite, mas o Ministério Público junto à Prefeitura abriu exceções para que pudesse manter essa cultura, até pelo próprio clima, né, que tem na nossa região, que nesse momento está ameno, mas quando a gente chegar nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, complica mais um pouco. Enfim, a gente quer que a sociedade entenda nosso papel. O que a gente quer não é só fiscalizar para prejudicar aqueles que estão no seu divertimento, estão no seu dia a dia, mas a gente quer que também haja o respeito ao próximo, né? A cidade está crescendo, a gente sabe que estudos da prefeitura que a gente tem conhecimento, o secretário Edgar sabe muito bem disso, hoje Afogados da Ingazeira circula entre 42 mil habitantes fixos, 5 mil habitantes flutuantes. Desses 5 mil, certamente vários vêm durante a noite para aproveitar das várias opções que a cidade tem. E a gente tem que se organizar, porque se a gente não fechar agora de maneira coerente, coesa, e eu acho que é a palavra mais perfeita que a gente tem que utilizar através do bom senso, a gente pode perder o caminhar futuro e desorganizar uma cidade que a gente vê que é sinônimo de progresso, através da poluição física, aquela de lixo, aquela até a visual. Eu acho que a cidade é bem organizada, mas que nesse ponto da poluição sonora, ela tende a melhorar e muito, porque realmente está desorganizado.
Muito bem. Edgar Santos está aqui também, representando a prefeitura, está com o Totônio Vieira. Edgar, como é que a prefeitura está participando disso e que compromisso está firmando no sentido de acolher esse TAC e, conjuntamente aqui com esses órgãos, dar o pontapé a esse processo de ordenamento? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, doutor Gustavo Tourinho, promotor, nosso amigo doutor delegado Biratã e nosso amigo capitão Airan. Aos colegas aqui também trabalham, Totão Vieira e doutor Rodolfo. A prefeitura, né, através do nosso prefeito patriota, nosso vice Sandrinho, desde que teve audiência pública, a gente, claro, como o delegado aqui falou, se preocupou, porque se for pela lei mesmo, né, ela é muito rígida. E a gente, sabendo da nossa cultura que a gente tem na cidade, nosso prefeito patriota tentou sempre o máximo aí, né, nesse diálogo com o Ministério Público e os demais órgãos, a buscar o equilíbrio, né, para que não deixe de cumprir a lei, né, que está sendo colocada, mas também que a gente não deixe de vir acontecendo o que vem acontecendo na cidade também, a nossa cultura, né, que aí, como o próprio delegado agora falou, são muito, várias pessoas vêm para Afogados para visitar, para fazer até turista, para visitar os nossos cantos que tem aqui de eventos culturais, eventos também de calendário que a gente faz aqui na cidade, e aí, diante desses eventos, os bares e restaurantes, ele acaba se adaptando para poder recepcionar essas pessoas. E aí a gente procurou, da prefeitura, justamente isso, né? Tentar ouvir, né, nesse período, como teve audiência, para a próxima reunião que a gente teve com o doutor Gustavo, para poder buscar esse equilíbrio aí, para que não deixe de acontecer essas apresentações e também não deixe a cidade, vamos dizer assim, parar também de tudo, né? E a gente vem buscando esse equilíbrio, né, para poder continuar a cidade como vem tendo, recebendo esses visitantes, mas claro, de uma forma organizada, de uma forma ordenada, né, que todo mundo venha, participe, brinque e no final vá todo mundo para casa em paz.
Bom, vamos aqui às observações, ouvintes já perguntando, tem muita gente parabenizando e pessoas especificamente falando de outras situações. Nil, nós moradores do bairro Brotas passamos por um transtorno. Abriram no bairro Brotas um estabelecimento. A ouvinte que está falando está sendo bem direta, está dizendo que abriram um cabaré lá no segundo andar de um prédio na rua que dá acesso à escola Letícia de Campos Góes. Vizinho de residências que tem idosos e crianças. O prédio seria de propriedade de um desembargador e estaria alugado. Diz que homens fazendo necessidades fisiológicas, sem se preocupar se tem gente vendo, som alto, gritos, falta de respeito total, abrir algo como esse tipo de estabelecimento numa área residencial. Eu queria saber se é permitido abrir esse tipo de coisa em área residencial que tem família ao redor. E o que esse TAC prevê, por exemplo, caso haja perturbação de sossego? Está perguntando aqui a ouvinte Tassi.
Pronto, minha cara. Veja só. O TAC, o objetivo, exatamente, traçar parâmetros. A gente não está inventando, não está fazendo lei, né? Conforme foi muito bem frisado aqui pelos policiais, tanto militar como civil, né? A gente, inclusive, suavizou muito, amenizou muito, porque se fôssemos levar a letra da lei federal, né, muita coisa não seria permitida, como a veiculação de equipamentos de som em motocicletas e por aí vai. Então, veja bem, a gente contar que exige uma postura, está agora determinada, sob pena de pagamento de multa, né, do próprio prefeito, da Prefeitura Municipal, uma postura de, primeiro, regulamentação né, de concessão de alvará para o estabelecimento funcionar nessas condições, se for executar música que tem esse limite de horário, entendeu? Isso aí não tem como fugir, né? E a nossa fiscalização integrada, que será integrada, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil e órgãos da Prefeitura Municipal, como Vigilância Sanitária, aqui presente o Dr. Antônio, né? Então, tomará por base esses parâmetros e não fugirá dele. Ela me fala especificamente de uma casa, não sei qual a finalidade, tem que ter o alvará, a Prefeitura está previsto no TAC, que em 30 dias tem que regularizar, ou todos esses estabelecimentos têm que regularizar o seu alvará, a finalidade para a qual se destina e qual o fundamento do funcionamento do bar. Se ela falou cabaré no sentido de casa de prostituição, eu não sei eu se é cabaré no sentido de bagunça generalizada, de casa de frequência de para consumo de bebida,
seja uma coisa
de drogas, seja uma coisa ou outra, né? Que seja com consumo legal, né, obviamente, né, que isso é outro ponto que a gente tem que debater também, né, outras coisas que se associam às vezes a essa frequência de bares e restaurantes, como consumo de drogas ilícitas.
Prostituição,
não é? Prostituição,
menores,
isso, né? Muito bem. Isso aí será outro fronte, né? Mas ela apresente se apresente lá na promotoria, não é? Que será acolhida a denúncia e a gente vai partir para a verificação.
Bom, vamos lá, mais mensagens. Tem muita gente preocupada, tem gente da zona rural também falando, não é? E com perguntas relacionadas a determinados estabelecimentos. Tem uma pergunta aqui que foi específica. Deixa eu localizar aqui a ouvinte.
Me permita.
Pois não, doutor. Pode
ficar à vontade. De repente pode já esclarecer, terminar de esclarecer a história do cabaré e outros
sim,
aí.
Sim, sim.
Situações, está previsto aqui no TAC, situações específicas de eventos não frequentes e que envolvam determinada categoria de interessados serão avaliados conjuntamente pela Administração Municipal e Ministério Público. Incluindo-se na hipótese do parágrafo anterior a realização de festas e grandes eventos em casas de show do município. O que isso quer dizer com isso? Quer dizer, essa regulamentação é a que se dará, não é, para bares e restaurantes que funcionem toda semana. Funcionam de domingo a domingo, não é? Agora, outros eventos, como encontros de determinada categoria, de jipeiros, de motociclistas, o que for, eles têm que trazer um planejamento, a programação, né, que será avaliada e poderá ser tolerada, né, alguma coisa a mais do que aqui está previsto. Né? Uhum. Essa é a regulamentação nossa do dia a dia. Tanto assim também eventos culturais, eventos da programação oficial do município. Claro que isso não se aplica, certo? A gente vai ter que ter o bom senso, vai ter que ver essa questão de horário, questão de volume de som. Mas geralmente eventos culturais não perturba muito, né? Uhum. Pelo menos no período noturno.
A Flávia pergunta, eu queria saber, no caso de alguns comércios que geram poluição, como serralherias, já é outro problema, né? Que são abertos, às vezes parede com residências e a população não tem sossego por conta do barulho. Há uma previsão de providências em relação a isso? Pergunta a Flávia.
Claro, não foi o foco realmente do TAC foi a regulamentação de bares e restaurantes e de veículos que servem para publicidade, mas tudo isso não deixa de estar no foco da fiscalização, igrejas que perturbem, seja de que religião se tratar, né? Uhum. Serralheria, a senhora denuncia no Ministério Público ou na Vigilância Sanitária, a gente vai oferir. Já está com o aparelho, vai oferir. Se perturbar, vai ser enquadrado.
A Lívia está citando, inclusive, uma também, outra serralheria. Vamos lá. O Pedro Araújo quer falar. Diga, Pedro.
Bom dia, Nil. Bom dia, autoridades presentes aí no debate. A minha pergunta seria o seguinte, para quem competir responder. Esses carros e motossons que estão aí nas ruas de Afogados com os seus alto-falantes exagerados, né? realmente perturbando a população, eles terão um cadastro primeiro na prefeitura e serão postos na rua. E aqueles que excederem, eles serão fiscalizados por quem? Ou vai haver, como há em muitas cidades do interior, aquela passada de mão na cabeça para que o fulano A ou o fulano B cometam certas infrações e mesmo sendo reincidente, voltam às ruas e nada é feito. Ou vai ser para valer essa fiscalização? E será feita por quem? Pela Polícia Militar? Por quem? Pela Prefeitura?
Pegando o gancho, o Eric Cássio, que... O Eric Cássio não trabalha hoje com carro de som, mas tem diálogo com quem tem. Ele está querendo saber qual vai ser o limite. Que ele disse, por exemplo, na posição dele, que se forem 65 decibéis, pergunta ele, ele disse que até um rádio alcance esse volume, que os carros... Tem carro que é a motor, que o motor vai fazer mais barulho do que a propaganda. Eu estava querendo achar aqui qual era... Apareceu uma situação parecida com essa da história da casa alugada lá em Brotas ou Borges, que dizendo que no sítio Poço de Pedra nem a polícia ainda conseguiu resolver o problema de um bar, que é conhecido por Bar da Carmosa. Diz que é uma casa que tem essa característica de possível prostituição, está levantando suspeita, e cita esse exemplo também, esperando que com isso a coisa melhore, porque realmente lá tem esse problema também. Mas vamos primeiro para a questão do carro de som, doutor.
Pronto, amigo.
Foi o Pedro Araújo que levantou.
Vamos lá, Pedro. Eu já frisei aqui, está previsto no TAC, que no dia 6 de junho, no estádio
Vianão,
às 8 horas, todos que queiram ter autorização para funcionar com um veículo de publicidade, compareçam lá, porque vão passar a ser submetidos a uma vistoria. Já frisei também que quem vier com seu paredão, nem apareça. Quem tiver seu paredão, seu mini trio, nem lá apareça. Né? Porque não vai ser aprovado. Né? Então, ficamos também de fazer um zoneamento da cidade, né? Dessas áreas. Já ficou vedada a circulação desses automóveis no limite mínimo de 100 metros de órgãos públicos, de igrejas em funcionamento, né? Contanto que essas igrejas não estejam incomodando também. Então, tem a especificação do limite de decibéis por área do tipo residencial, diversificada e industrial. Né? Então, eu recomendo, vamos dizer, na área residencial a limitação é muito maior. Então, eu recomendo que esses veículos não queiram circular pela área residencial. Né? Pela área diversificada. Talvez fosse o caso a gente considerar até o limite da área industrial nas áreas de circulação do comércio, propriamente dito, né? Na avenida principal do comércio aqui, a Manuel Borba. Né? Então, a fiscalização, amigo, se vai ser para valer, eu espero que seja. Eu estou aqui e o prefeito firmou o compromisso de fazer. Né? E caso não o faça, haverá... Está punida uma punição, está prevista uma punição, imposição de multa ao município, no valor de R$ 1.000 diário, pelo descumprimento. Esse compromisso pode ser executado na justiça. Então, o Ministério Público vai responsabilizar quem não promover a fiscalização. Uhum. Vai fazer a fiscalização, se compromete a colaborar com a fiscalização. Está presente, não tenha dúvida.
Muito bem. Capitão Airã, sobre a questão desse estabelecimento e do trabalho da polícia na zona rural, porque o ouvinte citou aqui um estabelecimento no Poço de Pedra. O que é que a polícia vai poder fazer em relação a estabelecimentos na zona rural?
Deixa eu dizer o seguinte, antes sobre essa questão dos carros de som, que o artigo 228 do Código de Trânsito, diz bem claro, usar no veículo equipamento com som e volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN, certo? Uhum. Infração grave, pena, multa. Medida administrativa, retenção do veículo para regularização. O artigo 229 do mesmo Código de Trânsito diz o seguinte, usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbam o sossego público, em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN. Infração média, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Esses casos que foram colocados, como eu já falei, estamos com projetos para o próximo mês, mas podemos também atuar nesse período. Aqueles que praticarem com carros de sons a perturbação do sossego, será normalmente aplicada a legislação de trânsito e conduzido para a delegacia pela infração penal. Não é isso, doutor Biratão? O qual vai explicar sobre esse fato aí depois, certo? Porque a partir do momento que você perturba o sossego, certo? Você está transgredindo a lei, certo? Então, vai ser aplicada dessa forma. Sobre a questão da zona rural, temos um efetivo, certo, de patrulha rural, que vai atender essa situação, certo? Eu gostaria de depois para que você me passasse esses dados aí, para eu tomar as providências cabíveis ao caso. Isso. E também informar a todo cidadão, certo, que pode entrar em contato com a Polícia Militar e solicitar a nossa presença em locais onde está ocorrendo esse tipo de infração, certo? Uhum. Mas a perturbação, ela não é só na zona urbana, é na zona rural também, onde há residências, certo? E vou ser bem claro, pode estar um sítio, o cara fazendo uma festa e tudo, usando os paredões, né, doutor? E achando que pode fazer à vontade. Não pode, certo? Não pode, certo? Ele vai entrar em desacordo com o Código Nacional de Trânsito e com a legislação penal, certo? E tranquilamente, certo? A tolerância da Polícia Militar é zero para qualquer ato de crime, certo? Não vamos estar aqui passando a mãozinha em ninguém, certo? Não tem essa história de A ou B, tá? A Polícia Militar, ela trata o cidadão com igualdade, certo? Porque a Polícia Militar é o Estado, não é a pessoa do Capitão Airan ou do Soldado Antônio, certo? A Polícia Militar é o Estado, certo? É a ordem, certo? Ela tem a função de garantir a preservação da ordem e a tranquilidade pública. Está lá na Constituição. E é isso que nós vamos fazer, certo? Se a nossa atitude desagradar algum cidadão, certo? O mais simples ou mais importante da região ou do país, isso é um problema para a justiça resolver. A nossa parte é fazer o que é certo, o que a lei determina, certo?
Muito bem.
Ok?
Ok. O Lúcio Veras está dizendo, eu moro na Artur Padilha, ao lado do bar Escritório. Esse bar funciona de domingo a domingo, nos dias de quinta a sábado, até 5 da manhã. Movimento de mais de 200 pessoas, carros com som ligado em alto volume. Um absurdo, está dizendo aqui o Lúcio Veras. Todos os vizinhos desse estabelecimento estão incomodados, está dizendo ele aqui, cobrando uma providência. O pessoal desse estabelecimento participou das reuniões, Edgar?
Não lembro de ter participado, não, Totonho. Não, é justamente isso, né, Nil? A gente, em 2016, se eu não me engano, teve uma audiência também, junto com acho que era a doutora Fabiana na época, né, justamente para a gente fazer essa fiscalização, né? E a gente começou a fazer mais na base também do diálogo, né, que a gente vem buscando sempre, né, de tentar mostrar aqui como funciona, como está sendo solicitado, e a gente está aí, como você viu, para cumprir, né? Porque senão a prefeitura e o nosso prefeito também acaba de ser multado e também tem umas diversas coisas para responder. Então a gente está justamente nisso, né? A gente vem sempre, vamos tentar dialogar mais ainda, explicar como é que está a situação. Antes era permitido 50% das mesas e cadeiras na calçada. Na audiência, na primeira audiência que teve com o doutor Gustavo, já foi de retirar. Já nesse equilíbrio que a gente vem buscando, permanecendo esses 50%, agora desde que seja da parede do estabelecimento para o meio da calçada e não aquela divisão que sempre estava tendo. Então é justamente isso que a gente vai buscar agora nessa parte da fiscalização. A gente vai sentar a prefeitura com todas as secretarias envolvidas, né, Nil? Porque não é só a Secretaria de Cultura, como também nessa ação você está vendo aqui, não é só a prefeitura. A prefeitura vai caber sim a parte mais, vamos dizer assim, da prática de ir para a execução. Mas essa aqui é um envolvimento, né, de todos esses órgãos que estão aqui presentes, e a gente vai tentar, assim, de acordo que foi ajustado no TAC, fazer esses ajustes e pedir a compreensão, né, de todos os estabelecimentos, esses estabelecimentos que participaram daquela reunião que a gente convocou, justamente para ver o que a gente podia atender, do que podia entrar aqui no consenso. Então, aqueles que não foram para a reunião, espera aí entender, né, porque teve a oportunidade de falar, teve a oportunidade de solicitar, como os demais foram e estiveram presentes, e eu acredito sim que todos vão trabalhar junto com a gente para poder nada disso acontecer.
Bom, eu vou voltar para o doutor Biratã, mas deixa eu ouvir o Eric Cássio. Quando o doutor, um dos debates aqui que eu recebi o doutor Gustavo, o Eric Cássio inclusive veio presencialmente aqui, pediu para eu dar a opinião dele, está no telefone também. Diga, Eric Cássio, bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvinte da Pajaú, promotor, delegado, amigo Edgar, homem Edgar Irã, capitão. Nil, veja só, eu tive presente nas duas reuniões, em que me cabia, né, no caso, em relação a carro de som, que eu tenho os carros de som, e eu falo até que eu tinha afastado um pouco da área, mas eu tenho o carro de som e tem a casa de show, né? Hoje o aplauso. É, veja só, meu, em relação a carro de som, eu vi alguém falar aí 65 decibéis. É, mas para ter a correção nesse volume, a gente precisa saber se haveria uma distância para medir esses 65 decibéis. Porque, um exemplo, eu estou falando aqui no celular e tem um radinho aqui que eu estou ouvindo o retorno. Eu aqui no meu decibelímetro, só aqui já dá mais de 80, uhum. Que não é um oficial. Um decibel adquirido pela prefeitura, com certeza, vai passar. Eu acho que se for para um carro de som, ou uma moto som, ou o que for, 65 decibéis, eu acho que não liga nenhum tweet do carro de som, ou da moto, o que for. É, e outra coisa em relação ao volume a ser medido, tem o volume do ambiente, do local. Um exemplo, você está medindo o som na Manuel Borba. Fora o som do próprio carro, da moto, tem o som de quem está transitando, de quem está falando, dos veículos. Isso tudo é contabilizado no decibelímetro. Eu acho que tem, se passar, como será feito, se vai haver uma distância, um exemplo, um som, pro carro de som, ou para moto, qual será a distância?
Entendi.
Entendeu, Nil? Uhum. Eu gostaria dessa informação. E em relação a alguns horários e alguma festa, eu queria que fosse mais, uma forma assim, não sei se eu entendi mal, mais transparente em relação à questão da liberação de uma ou duas festas que falou aí, que eu acho que eu peguei pela metade. Aí eu gostaria de me informar sobre isso, porque a gente que trabalha com a gente com festa.
É porque por estabelecimentos, são duas festas por mês, o limite são dois eventos por mês. Mas, desde que seguindo as normas estabelecidas de tratamento acústico, de todo esse cuidado. Você ia falar mais o quê?
Pronto, justamente. Em relação a essa norma aí de dois, é igual a gente ter um CNPJ, né? A gente tem um CNPJ que tem um carro de som, o pobre não está impedido de crescer, né? Eu tenho um carro de som, não quer dizer que eu não posso ter uma frota de 10 ou 15, né? Então, se eu, por exemplo, se a gente trabalha com festa na área de festa, essa medida é para casa de show ou é referente a bar, aquele?
Pronto. Que vai deixar aí? Entendi. Vai lhe responder agora, doutor.
Ok. Obrigado.
Uma pergunta extremamente técnica. Não se preocupe, porque a gente tem os parâmetros legais e tem o técnico que vai saber oferir, que sabe também que tem a oferição do barulho, vamos dizer, normal, né? Do fluxo normal de barulho da rua, daquele ambiente, né? O ambiental e o específico. Isso aí é extremamente técnico. Vamos ter o técnico para saber oferir isso aí, certo? No TAC está prevista, estão previstos os parâmetros legais e vamos, já marcamos na verdade uma reunião, uma audiência para dirimir quaisquer dúvidas que fiquem. Claro que a gente não vai, né, conseguir exaurir isso aqui, esse assunto, esse tema. Ficou para terça-feira próxima, às 14 horas, o local a ser ainda confirmado, talvez o auditório do fórum. Isso aí vai ser anunciado pela Prefeitura Municipal, pelo secretário Edgar, e vamos estar lá presentes. Certo? Outra situação que ele falou, a gente fez o regramento aqui específico para bares e restaurantes, né? Você vê que um cidadão disse que era vizinho de um bar e escritório que ficava até 5 horas da manhã. Então, exatamente isso que a gente quis colocar o limite, né? Que a prefeitura, ao autorizar o funcionamento do bar, que veja, amigo, você vai fazer evento? Vai fazer evento, a gente vai colocar aqui no alvará que você pode fazer evento. Como é que você pode fazer o evento? Pedindo autorização também específica para o evento, que será otorgada no máximo 2 vezes por mês. E você tem 15 dias de antecedência. Se o evento vai acontecer, se estamos no dia 1º de junho, você quer fazer um evento dia 15, dia 30, você peça logo no dia 1º. Pode pedir até para os dois eventos, certo? Outra situação que ele colocou, a gente previu aqui um parágrafo, né, nessa cláusula, que situações específicas de eventos não frequentes e que envolvam determinada categoria interessados serão avaliados conjuntamente. Eu tenho impressão até É, diga, você não está com seu, sua via não, né? É. A gente estabeleceu uma cláusula para casa de show. Me parece que eu estou com o que a gente imprimiu antes, o anterior, né? Mas foi previsto a situação de casa de show que será avaliada em conjunto pela administração pública e pelo Ministério Público.
Certo? Muito bem. Doutor Biratan, o capitão Airan tinha falado sobre algumas questões que vão, todo esse processo vai acabar na sua sala lá na delegacia. Tudo que acontecer aqui vai ser concluído lá na sua sala. Então, ele inclusive falava sobre isso, sobre esses encaminhamentos que o senhor vai ter que dar sequência a partir das infrações, do que for verificado, né?
Nil, só inicialmente, só para dar uma complementação à indagação. Desculpe o esquecimento do nome do último ouvinte, mas essa parte das autorizações, das duas autorizações, é com relação a estabelecimentos que não têm a finalidade de eventos. Diferentemente, são os estabelecimentos voltados para eventos, para shows, e que têm um alvará específico da prefeitura.
Então, para tirar esse alvará tem que cumprir aquelas normas de...
Isso, de perfeito.
Acústica, etc.
Fica aquela grande indagação. Se você quer ter evento durante todo o final de semana, por que você não quer cumprir as regras da casa de show de evento? Então, isso tem que... A sociedade, o empresário, ele tem que trazer para si também a responsabilidade. A gente sabe as dificuldades em relação a lucros, a pagamentos de impostos, mas só que tem que se coadunar com um regramento. O segundo ponto, escutando os ouvintes, estão trazendo vários pontos de perturbação sonora com relação à área ambiental, com relação à área industrial, rural, residencial. É bom explicar que a gente, há cerca de um mês e meio, a gente começou a fazer uma estruturação, uma organização das instituições voltadas do município. Até eu gosto sempre de dizer, porque o pessoal fala muito do crime organizado e também fala do Estado desorganizado. Por quê? Porque na maioria das vezes usa aquela palavra, né, aquela frase, cada macaco no seu galho, e esquece que todos são conectados para todos os tipos de situação, seja para a parte administrativa, seja para a parte civil, urbanística, de ordenamento e criminal. Se a gente olhar direitinho em termos de introdução ao direito, uma conduta ela pode resultar em várias infrações, seja administrativa, civil e criminal. E é isso que a gente está tentando fazer para organizar a cidade. A prefeitura, através do prefeito e seus secretários, até no primeiro momento me chamou para saber o que é que a prefeitura poderia ajudar em termos de organização da parte criminal, o que é que poderia haver, porque se a gente olhar direitinho, se a prefeitura esquecer de colocar uma lâmpada num poste, aquele local ele é suscetível a quê? Consumo de entorpecentes, furto, roubo, estupro, dentre outros delitos. Então, tem que começar a integrar o município, a municipalidade, não só a parte de administrativa, mas a sociedade como um todo, nas outras instituições, sejam elas estaduais ou federais. Porque só assim a gente coopta forças para que possamos organizar a cidade através do bom senso, que é a palavra do momento, pelo que eu vejo. Então, nesse momento, essa parte de regulamentação de bares e estabelecimentos comerciais e eventos é apenas um dos fechos de atuação em conjunto da Prefeitura, Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar. Outros fechos que serão voltados, como o Dr. Gustavo Torinho falou, serão voltados para a poluição sonora em termos de igrejas, em termos de indústria, em termos de ambiente. Mas isso não pode levar em conta que essa atuação vai esquecer de outros fatos que possam gerar crimes. Então, cabe à sociedade, como essa vizinha que estipulou essa palavra cabaré ao recinto lá, é um crime independente dessa atuação organizada das instituições. Uhum. Então, cabe a ela entrar em contato com o número da Polícia Militar, que é que faz aquela fiscalização ostensiva em termos de crime nos mais diversos aspectos, para que possa haver esse flagrante, vamos dizer assim, e que o procedimento chegue na Polícia Civil para que a gente possa encaminhar ao Judiciário. Então, independente desse TAC, que promove a regulamentação de estabelecimentos comerciais voltados a eventos, bares, existe o crime, a legislação federal está em vigor, não tem nada que vá mudar nossa atuação ou que fique à mercê do TAC. Isso, uhum. Isso é o primeiro ponto a se levar em conta. Com relação a parcialidade, vamos dizer, uhum. uma maneira mais técnica, isso há algum tempo já vem vendo em termos de Polícia Militar, Civil, Ministério Público e Judiciário. Eu não vou citar nomes de estabelecimentos, né, de pessoas, mas a gente está fazendo apreensões aqui em locais de grande vulto, que, vamos dizer, infelizmente, essa frase é muito jogada no ar, de pessoas com poder aquisitivo maior, mas também a gente tem que fazer a ocorrência em pessoas que têm o poder aquisitivo menor. Então, o trabalho institucional, hoje em dia, ele tá muito longe dessa parcialidade que reinou há muito tempo. Tanto que hoje existem órgãos fiscalizadores, a própria imprensa, que é o maior órgão fiscalizador, para que nos responsabilize por qualquer tipo de atuação indevida, sem profissionalismo. Enfim, a Polícia Civil ela não vai dar qualquer tipo de amparo, nem lacuna, em virtude de posições, de nomes, porque isso já foi comprovado. Na audiência pública, até estava conversando com o doutor Gustavo e o capitão Arian, que estava mais próximo, em relação que tais atuações têm que incidir no bolso, porque não adianta a gente apreender uma caixa de som bomba no valor de R$2.000 e dar uma multa de R$500, porque senão sai da boa. A gente tem que dar uma multa conivente ao aparelho. Se você tem um aparelho de R$2.000, ou você paga uma multa de R$2.000, ou se não, coloca para penhora o som. Porque aí a fiscalização ela vai ser corroborada com o quê? Com a condenação. Isso é a parte mais importante que a gente tem que chegar. E é um caminho da persecução penal que ele tem que ser desenvolvido em todos os âmbitos. Fiscalização, seja da Polícia Militar, seja do Ministério Público, seja da Vigilância Sanitária. Encaminhamento para a delegacia, encaminhamento para o parecer ministerial em termos de processo e, posteriormente, uma decisão judicial que dê a eficiência da legislação para que a gente possa corrigir os erros da sociedade. Porque, infelizmente, a gente sabe muito bem que uma pequena minoria quer atrapalhar a grande maioria que quer paz. Enfim, as instituições estão aqui para trabalhar. Desculpa o pleonasmo. As instituições estão aqui para colocar as suas funções à mercê da sociedade. Então, cabe à sociedade não só controlar, mas cabe à sociedade também denunciar, para que a gente possa fazer um trabalho efetivo e eficaz.
Verdade.
Finalizando, esse é apenas um fecho das organizações, das instituições hoje no município de Afogados. Outros vão haver, a gente está dando importância a essa parte dos estabelecimentos, porque realmente, se a gente olhar, não precisa ser qualquer técnico, não precisa ser qualquer autoridade, que a coisa está bagunçada.
Bom, a reunião dos senhores aqui já prova essa ação indistinta e a sociedade, muita gente aqui, inclusive, apoiando, parabenizando, são várias pessoas enviando mensagens. O Celso Brandão, eu pedi para ele procurar dois estabelecimentos que, digamos, seriam alvo, ou que teriam que se adaptar às normas. Ele procurou um O pilão, eu digo que não entra muito, porque não tem conhecimento de perturbação, talvez a coisa das calçadas, mas ele procurou o pilão e também a pizzaria Estação, essa sim, porque faz show ao vivo, tem adaptação. Pedi muito para procurar alguém do Bachefe, que toda vez falam no Bachefe, né, citam como exemplo, eu quis ouvir o dos meninos, mas inclusive sugerindo que eles viessem aqui o programa, mas a gente teve alguma dificuldade. Então vamos ouvir o Celso com um trecho dessas duas sonoras sobre... o que dizem os representantes de bares e restaurantes aqui de Afogados. Celso Brandão.
Bom dia, Nigino. Bom dia, amigos do programa Manhã Total. Bom dia, Nigino. Nós estamos nesse momento aqui na Praça Arruda Câmara, no bar e restaurante O Pilão, com o Mike Fernando, que fala pra gente sobre disciplinamento e sobre o TAC que será confeccionado para disciplinar som automotivo, disciplinar barulho, além de fiscalizar bares e restaurantes da cidade de Afogados, da Ingazeira. Mike Fernando, o que você achou desse momento que está vivendo a cidade de Afogados, da Ingazeira, com esse novo TAC que está sendo confeccionado para regularizar algumas coisas de atividades como a sua? Bom dia.
Bom dia, Celso. Bom dia, Nil Júnior, ouvintes da Rádio Pajeú. É um TAC que ele vem para disciplinar os comerciantes de Afogados da Ingazeira, porque por parte de alguns não estava cumprindo o que foi acordado há 2 anos atrás, né? Começavam a colocar 50%, depois botavam em outro lado da calçada, né? E dificultava a acessibilidade de cadeirante, de deficiente, de famílias mesmo, entendeu? Passando, que às vezes ouvia algumas conversas desproporcional ao caso, né? Mas que seja para disciplinar, que seja para todo mundo cumprir, eu acho bom, entendeu? Fica uma cidade organizada, como Afogados já é bem quista e bem vista por todos, né? Que chegam, elogiam a nossa cidade.
Bom, Júlio, nós estamos aqui com o Neyton Vinícius, que é gerente da pizzaria Estação, e ele fala para a gente sobre essa questão do disciplinamento, a questão de som em bares e restaurantes, a questão do som automotivo, como também a questão da perturbação do sossego. Neyton, o que você acha desse novo disciplinamento que vem fazer com que a lei seja cumprida nesse sentido?
Bom dia, Celso. Bom dia, Nil Júnior, a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. É uma medida que vem para somar para a população e também para poder os estabelecimentos se adequarem, para não ficar extravasando e incomodando os vizinhos. Então, acredito que o nosso estabelecimento ele cumpre essas normas, mas nós não, vale salientar que nós não recebemos o convite para a reunião, não chegou a tempo para a gente, nós só ficamos sabendo um dia após e ficamos sabendo superficialmente do que houve dessa reunião. Mas acredito que nós estamos adequados à situação e aguardamos também a visita da fiscalização para que a gente possa ter a real situação do nosso estabelecimento. Também acreditamos que, através dos nossos vizinhos, eles é quem são o nosso maior, digamos assim, termômetro para saber se nós estamos extravasando ou não a parte sonora da música ao vivo e tal. Haja vista também que nós, como um ambiente familiar, colocamos mais música acústica e não faz muito sentido a gente colocar uma música nesse sentido e colocar com som alto. Então, a gente sempre coloca lá com som ambiente para poder deixar o nosso cliente mais confortável, num ambiente melhor para ele, para sua família, e acredito que nós estamos atendendo a demanda do que foi proposto nessa reunião.
Muito bem, tá aí o Neyton, só deixando claro que não houve convite entregue em mãos, né, doutor? Isso foi naquele comunicado pela imprensa, né?
Esse tipo de convite geralmente é formatura, né, de um filho, casamento, Isso aí fica difícil. A gente veiculou aqui na rádio, né, quem ouviu, infelizmente, quem não ouviu. E outra coisa, dizer que o TAC está confeccionado e assinado aqui, assinatura aqui, Nil Júnior, aqui do prefeito e a minha. Uhum. Então, já está em vigor, pleno, né? Claro. E, inclusive, exatamente a gente cobra do município aqui em um dos itens, as providências, que o município fica com a incumbência de organizar e manter um setor administrativo misto, responsável pela fiscalização das condições acima estabelecidas, que são todas aquelas de expedição de alvará, de horário de funcionamento, de autorização para show, né? Da qual integrará representantes da Secretaria de Cultura, Agricultura, Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, adotando todas as medidas administrativas e ou judiciais cabíveis para impedir o funcionamento do estabelecimento ou atividade, esteja licenciado ou não, em especial sua interdição administrativa, temporária ou definitiva, impedindo ainda a realização da pretensa atividade, tudo fazendo com a máxima eficiência e eficácia de suas ações, né? Isso tudo sem prejuízo da adoção de providências administrativas imediatas em caso de constatação ou ciência de abuso ou utilização de equipamento sonoro com base em apuração a ser realizada em operações que contará com apoio e a participação do Ministério Público, das Polícias Militar e Civil do município. Uhum. Né? Então isso aqui tem aplicabilidade imediata. Né? A questão outra que foi regulamentada, a questão dos veículos de publicidade, já agendada a data para inspeção, e quaisquer outras dúvidas poderão ser dirimidas, acredito que em outra audiência, que só falta a gente definir o local, mas será na terça-feira próxima, às 14 horas.
Muito bem. Só para pegar a palavra do Totônio Vieira aqui, eu acho que o Totônio está dando graças a Deus por esse firmamento de TAC, né, Totônio? Você já teve muita dor de cabeça com história em bar, poluição, perturbação do sossego, né? Como é que você está vendo esses encaminhamentos?
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Pajéu e depois autoridades aqui presentes. Nil, veio na hora certa, entendeu? Porque não cumpre a lei quem não quer, porque está fácil demais. Para que esses bares se adequem, está mais fácil do que os açougues. Você lembra que o ano passado veio aquela fiscalização preventiva integrada e pegou todo mundo de saia justa aqui, né? Afogados da Engazeira era uma cidade que era considerada como uma cidade feia, ninguém queria comprar carne pelas condições que eram manuseadas, né? E manipuladas. E hoje você vai, são vitrines aí, o pessoal vendendo carne nas condições adequadas. E aqui nada mais é que saúde pública, né? A segurança e as pessoas que querem descansar vão ter a sua paz agora, né?
É verdade, é verdade. Bom, tem algumas pessoas perguntando sobre trânsito, doutor Torinho. Isso é com o senhor também? Está se discutindo isso no bojo do Ministério Público, no tocante a reforçar a cobrança pelo disciplinamento do trânsito da cidade?
Olha, ainda não, mas por um acaso eu comentei com o prefeito essa situação. Não seria afeta as minhas atribuições. Né? Mas é uma coisa que também me incomoda demais.
Claro.
Até nos a chegada incomoda, aqui nos né? incomoda. Eu comentei com ele ontem por um acaso sobre isso. Não tem horário, porque eu acho que deve ser ordenado isso. Deve ter horário para chegar uma carreta, chegar um caminhão, para entrar no comércio, para descarregar, preferencialmente no horário noturno. Né? Tem que haver uma regulamentação urgente com relação a isso. E com relação ao trânsito de maneira geral, a aplicação das normas do Código de Trânsito, que aqui não existem. Tem uma matéria que me afeta diretamente, me afeta a minha pasta, vamos dizer assim, as minhas atribuições como promotor da infância, que é o que me incomoda, mas pense que me incomoda profundamente, é ver uma criança que não tem condição nem de abraçar o pai, ou a mãe, ou o tio, ou quem for, o mototáxi, né, sendo conduzida na garupa de uma moto, tá entendendo? Uhum. Não coloca os pezinhos no apoio do pedal, não tem como se firmar. Né? Isso é um problema que vai ser o nosso próximo ponto. Sobre esse especificamente. E ficar realmente, muito embora não seja da minha atribuição, mas como cidadão que mora aqui, realmente incomodado com a confusão, com a bagunça que é o trânsito aqui.
Bom, eu quero agradecer a todos, aqui está muita gente mesmo parabenizando, dizendo que não era tempo de chegar a uma providência como essa, e parabenizar a todos pelo firmamento do TAC, dizer que a gente continua à disposição no que for da nossa alçada de divulgar e difundir, né, para que ninguém diga que está desavisado de todo esse debate. A gente vai acompanhar também esses próximos passos, já tem uma nova audiência, uma nova reunião na terça-feira, e a Rádio Pajéu é parceira dessas atividades. Então, quero agradecer ao doutor Gustavo, se você quer falar mais alguma coisa, doutor?
Só para frisar novamente que na terça-feira próxima, às 14 horas, bares e restaurantes, donos ou interessados, e 16 horas os proprietários de carro de som, músicos e casa de show em local a ser definido. Então procurem se informar junto à Secretaria de Cultura, junto à administração municipal, e que certamente irá divulgar até aqui na rádio o local.
Muito bem. Quero agradecer ao promotor Gustavo Tourinho, ao delegado Biratã Rocha, ao capitão e comandante da primeira companhia Airã, ao Edgar Santos, secretário de Cultura e Esportes, Totônio Vieira, da Vigilância Sanitária, o Rodolfo Macena está acompanhando aqui o debate. Final do debate, está todo mundo avisado das regras. Certamente isso vai gerar conteúdo também para os blogs. O portal Pajeú Rádio Web vai trazer entrevista na íntegra e as regras direitinhas, todas as regras definidas do TAC, para a gente entender como é que vai funcionar. Como é que já está funcionando? Daqui a pouco, as últimas do programa.